Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Fluminense FM maldita.
Saudações tricolores, minha gente. Sou o Gustavo Valadares, aqui no comando de mais um Rock Flu, juntamente com o Sérgio. Essa é mais uma das nossas edições especiais que está indo para o ar. Aliás, é uma edição especialíssima, com mais de 2 horas de duração, homenageando a maior rádio rock que esse país já teve. Sem dúvida nenhuma, a Fluminense FM, a maldita. Aliás, a própria vinheta que a gente jogou aí na abertura do programa já deu uma bela de uma entregada, né? Hoje o varandão da saudade aqui vai ser brabo.
Isso aí, Gustavo, mas a diversão vai ser garantida, com certeza. Bom, pessoal, saudações tricolores para todo mundo. Sou o Sérgio Duarte com mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu já queria anunciar logo de cara a presença de uma convidada aqui nos estúdios da rádio. É a Maria Estrela, que é jornalista e radialista. Ela acaba de lançar um livro que eu considero definitivo sobre a maldita. Ele se chama Rádio Fluminense FM, a porta de entrada do rock brasileiro nos anos 80, da editora Outras Letras. E a Maria é a primeira mulher que participa aqui do Rock Flu. Já estava mais do que na hora, né? Afinal, isso aqui não é um clube do Bolinha.
Pois é, Sérgio. Aliás, a gente teve a ideia de fazer esse especial em homenagem à Flu FM justamente por causa do lançamento do livro da Maria, que é um documento jornalístico, né, importantíssimo aí sobre o que significou aquela rádio, não apenas em termos meramente musicais, mas como uma verdadeira avalanche cultural. Lá nos anos 80, a Fluminense FM fez cabeças e acabou ditando comportamentos. A música era apenas um dos itens, né, para aquela receita de bolo ter funcionado tão bem. E aí, Maria, tudo beleza? Seja bem-vinda aqui ao Rock Flu.
Obrigada, Gustavo. Obrigada, Sérgio. Obrigada, ouvintes do Rock Flu. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse meu primeiro livro.
Maria, conta aí pra gente, como é que surgiu essa ideia do teu livro? Ele nasceu de uma tese sua, né? De um curso de jornalismo, é isso mesmo?
É, isso mesmo. Em 2004, eu estava no curso de especialização de jornalismo cultural na UERJ e eu tinha que definir o tema da minha monografia final. Vários assuntos surgiam e logo eram descartados. E o professor me cobrando: Maria, cadê o tema? E eu nada, nada. A turma inteira já tinha entregado o pré-projeto, mas eu continuava sem saber do que falar. Até que numa aula, esse professor falou a frase mágica, perfeita: às vezes o tema surge de uma experiência pessoal. Nossa, aí a ficha caiu imediatamente, eu quase pulei da cadeira, dei um beijo nele. Pensei, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? E isso tá tudo explicado aí na introdução do meu livro, que eu sempre defendi a Fluminense, com unhas e dentes, né, diga-se de passagem, como sendo a mais corajosa de todas as rádios. Porque ela sempre deu espaço para quem nem era conhecido, para quem mandava só uma fita cassete. E era isso que o Brasil precisava para renovar permanentemente esse mercado fonográfico. Dali, comecei a escrever o projeto numa folhinha de caderneta que eu tenho até hoje. E acho até que vou emoldurar, né? Tá merecendo, essa folhinha de caderneta é sagrada. E ali tem 90% do que está no meu livro. Sem dúvida nenhuma, está tudo aí.
É, o que eu acho mais interessante nesse livro da Maria é que ele traz uma visão mais abrangente sobre o que foi a Fluminense FM. Uma visão mais técnica, menos emocional, menos romanceada, digamos assim, do que foi o livro do Luiz Antônio Melo, que era o ex-coordenador-geral da rádio, né, e um dos seus fundadores.
É verdade, Gustavo. O livro da Maria complementa perfeitamente o livro do Luiz Antônio Melo, que aliás é um dos nossos maiores ídolos aqui do Rock Flu. Acho que para nós o Lan, como ele é conhecido, é quase um super-herói, do nível de um Batman, um super-homem. É sério. O livro dele tem como título A Onda Maldita, Como Nasceu a Fluminense FM, e foi editado em 1992 pela editora Arte e Cultura, de Niterói. E é impressionante mesmo, lendo ambos os livros, a gente fica realmente com a noção exata do que foi a maldita, do que ela significou para a cultura carioca daqueles dias, que acabou inclusive respingando para o resto do país, né?
É, o livro do Luiz Antônio Melo é obrigatório, não tem jeito, eu mesma tenho aqui as duas edições, a de 92 e a de 99, e sempre considerei esse cara como um exemplo a ser seguido. O Luiz Antônio Melo, para mim, continua sendo um ícone. Minha opinião sobre ele nunca mudou em nada, E, por outro lado, também sentia falta de conhecer mais sobre a Rádio Fluminense. E o livro do Luiz Antônio traz um relato muito dele, muito particular, sabe? Era a história dele contada por ele e eu queria ampliar, mostrar mais detalhes, como tudo tinha começado. Ainda que o meu livro não possa ser considerado definitivo, ainda tem muita coisa para contar sobre a rádio, eu acho que, modestamente, ele preenche bem essa lacuna. Ele mostra as consequências da rádio no mercado fonográfico, mostra também como a Maldita conseguiu fazer com que inúmeros artistas tivessem essa chance de mostrar seu trabalho e começar uma trajetória profissional a partir daquelas primeiras demos que tocavam na Fluminense FM.
É verdade, Maria. Eu acho que nunca mais nenhuma outra rádio fez isso, né? Infelizmente.
É, pois é, Sérgio. É. Infelizmente mesmo, e eu precisava muito mostrar esse valor da Fluminense FM. Não é só falar de rock, mas principalmente falar da postura, da atitude, da honestidade de quem trabalhava na rádio com os ouvintes e os músicos do Brasil, desse país.
Bom, vamos lá jogar um som aí pro ar e depois a gente segue o papo. Hoje só vai rolar aqui no Rock Flu o que rolava lá na Flu FM, que é pra gente tentar recriar aquele espírito da Maldita e a homenagem ficar completa. Lá nos seus primórdios, a Fluminense FM detonava os seus blocos musicais seguindo uma regra, a de que a primeira faixa era sempre de música nacional, de alguma banda ou artista brasileiro. Então a gente vai respeitar isso hoje aqui também no Rock Flu.
É isso aí, Gustavo. E a gente abre esse programa com Feito Louco, que é uma música de uma banda que tinha uma associação muito forte com a Flu FM, o Sangue da Cidade. Aliás, a gente agradece ao ex-guitarrista do Sangue da Cidade, o Di Castro. Foi ele quem mandou essa faixa Arrasa Quarteirão pra gente via e-mail. Valeu a força aí, Di Castro.
E o bloco segue com Free Me, eu acho que faz parte da trilha sonora de um filme chamado Mac Vicar, que é de 1980. Ele consta como sendo da carreira solo do Roger Daltrey, vocalista do The Who, mas que, segundo os créditos, contou com a participação de toda a banda nas gravações. Enfim, o próprio Roger Daltrey é quem faz o papel principal nesse filme, que narrava as aventuras de um ex-prisioneiro inglês após escapar da prisão. Aliás, cá pra nós, ele como ator é um excelente vocalista.
Beleza, essa faixa é um petardo e rolava direto lá nos tempos da Flu FM. Bom, esse bloco inicial fecha com Sultans of Swing, uma música do Dire Straits, banda do Mark Knopfler, que teve seu auge lá na época da Maldita, que dispensa maiores apresentações. E aí, vamos jogar isso pro ar?
Opa, demorou. Primeiro bloco, indo pro ar, a gente abre com Feito Louco, do Sangue da Cidade, segue com Free Me, do Roger Daltrey, e fecha com Sultans of Swing, do Dire Straits. Beleza, manda bala aí.
Oh, tarde, hora de voltar. Vai que nem sardinha, nem sardinha hoje no jantar. Dorme bem no meio do VT, não vem a bola entrar. Sexta-feira santa, todo dia santo se acabar. Vai se não chover. Almoço com a sogra hoje não vai ter. A praia dormindo vai se não chover. Almoço com a sogra hoje não vai ter. Vem com a cor.
inside. We don't see too many faces. Coming in out of rain, they hear the jazz go down. Competition too many other places. Yeah, but the horns are blowing. Way on down south, London town. Check it out, Guitar Joe. Barry knows all them fancy clothes. Won't you scream, I'm gonna make that guitar cry and make it so. Sitting on the door and just all he can afford. When he gets up on that kind of life, he's gonna play that. Right. And now he doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. The daytime job he's doing quite alright, thank you very much. We'll be right back.
Muito legal essa versão ao vivo de Sultans of Swing, hein? Aliás, esse álbum, o Alchemy, foi um dos que saíram na época com o selo de aprovação da Fluminense FM.
Nossa, esse selo era motivo de orgulho para os donos dos discos. Além do Alchemy, havia também o primeiro do Marillion, que hoje eu considero até muito fraco, mas que em 83, quando eu tinha 15 anos, tocava sem parar no meu toca-disco. Eu sei que o Gang of Four também teve um disco com esse selo, e vale ressaltar que o Vaca Marte foi a única banda brasileira que recebeu esse selo da Fluminense FM. É,
sem falar na força que a rádio dava para quem estava começando, né? A Fluminense FM era a única rádio que tocava bandas que nem tinham gravadora, com músicas divulgadas em fitas demo, né? Enfim, eles acabaram dando um nó no mercado e foram os responsáveis diretos pelo surgimento de muita gente boa que está até hoje por aí.
Sim, e já tem gente até reclamando que eu deixei de falar em bando de bandas. Pô, os anos 80 foram gloriosos, né? Pela quantidade gigante de diversidade musical que a Maldita mostrava. Eu mesma comprei o primeiro compacto de Paralamas, ouvi as primeiras demos da Legião. Além de diversas outras bandas que se apresentavam no Circo Voador, no Rock Voador, né? Só que eu, infelizmente, eu morava na Ilha do Governador, tinha 14, 15 anos, e minha mãe nunca deixava eu ir no Rock Voador, eu tinha que ficar em casa mesmo.
Pois é, aquela dobradinha Flu FM Circo Voador era matadora, né? E aquela efervescência toda acabou desembocando no primeiro Rock in Rio, né?
É, o Rock Voador foi a grande sacada, uma ideia simplíssima que teve um resultado assim surpreendente. E daí essa resposta positiva do público, as gravadoras começaram a perceber ali um excelente nicho de mercado a ser explorado, né? O rock deixou de ser patinho feio e virou cisne. As pessoas gostavam, ouviam, compravam. E eu acho assim, não que não acontecesse isso nos anos 70, mas naquela década, nos anos 70 no caso, ser roqueiro era motivo para ser visto com maus olhos, tinha muito preconceito. Já nos anos 80, com a Maldita e com o Circulador, pô, a garotada se reconheceu naquele movimento e definitivamente escolheu o rock como estilo a ser seguido.
Nem me fala, Maria, eu era adolescente nessa época e o Rock Voador me pegou em cheio. Acho que se saudade matasse, eu ia cair durinha aqui agora.
É, e ainda teve o Rock in Rio, né, Sérgio? Em 85, cara, que consolidou de vez a febre roqueira. Trouxe pro Brasil super bandas que nunca tinham tocado aqui e infelizmente nunca tocaram de novo, né? Colocou novatos como Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Blitz. E a escolha das bandas, inclusive, foi fruto de uma consulta prévia que o Roberto Medina fez para a equipe da Fluminense FM. Porque a Fluminense era a única rádio rock do Traio Carioca e ninguém melhor que ela para orientar o Roberto Medina na seleção dos artistas, né? Então, em janeiro de 85, todos aqueles que trabalhavam na Maldita insistiram em dizer que a Fluminense chegou ali, naquela época, no primeiro lugar de audiência. Mesmo não sendo a rádio oficial do Rock in Rio, que na verdade era 98 FM. Muito em função de toda a mídia que foi fechada para divulgação do evento e que, querendo ou não, né, acabou levando o rock a diversos outros públicos e fez o Rock in Rio um sucesso inesquecível que foi.
Bom, e o recheio do segundo bloco desse nosso especial tem tudo a ver com o Rock in Rio. A gente vai detonar uma do Queen, Stone Cold Crazy. Aliás, o show do Queen no Rock in Rio foi uma coisa de doido, espetacular mesmo. O Fred Mercury já estava doente nessa época, mas apesar disso mandou muitíssimo bem. O cara era mesmo um show à parte.
É, e o bloco abre com mais um verdadeiro ícone da Fluminense FM, o glorioso Serguei, o dinossauro do rock, com a música chamada Rock do Pai, que aliás é uma cover do Chuck Berry, né? Eu até hoje me lembro de uma entrevista sensacional do Serguei, numa daquelas madrugadas malditas da Fluminense FM. Figuraço, Serguei.
É realmente, cara, o Serguei é uma peça raríssima. Bom, e o bloco fecha com I Will Follow, do U2, banda que segue até hoje fazendo muito sucesso. Eles fizeram, aliás, no final do ano passado, dois shows em São Paulo com lotação esgotada. Acho que o U2 foi mais uma banda que tocou primeiro lá na Maldita, antes mesmo de explodir. Pois é.
Beleza, vamos jogar isso pro ar. Aliás, eu queria aproveitar e mandar outro abraço aqui para mais uma dupla roqueira e tricolor lá de Cantagalo City. É o Vinícius Queiroz Reis e sua irmã Beatriz. Ambos aí representantes da nova geração rock and roll. Beleza. Bom, segundo bloco indo pro ar, pessoal. O Serguei, Queen e U2. É o Rock Flu fazendo como fazia a Maldita, nas ondas do rock. Vai que é tua, Serguei!
you're coming to me, he's gonna come and get me. I gotta get to get up and run. Got the silences. I ran right out of juice. They gonna put me in the cell if I can't go to heaven with a living on me.
Falamos até agora só sobre a Fluminense FM, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o outro Fluminense, né? O Futebol Clube. Aliás, hoje aqui é Flu pra todo lado. Não tem como escapar.
Aliás, a Maria também é torcedora do Flusão. E com uma curiosidade, ela virou torcedora do Fluminense por causa da Fluminense. Torce pro time por causa da rádio. É incrível essa história. Conta pra gente aí, Maria.
Olha, futebol não é meu forte, tá? Tenho que dizer isso logo de cara. Gostar do Flusão foi consequência direta, assim, de gostar da Flusona. Mas eu mal sei quem são os jogadores do Fluminense hoje. Nem me pergunte, porque eu não vou saber responder. Torço quando tem jogo? Claro, imagino. Mas nunca, em toda a minha vida, fui ao Maracanã.
Mas também, Maria, não tinha jeito mesmo, né? A era clássica da maldita, de 82 a 86, coincidiu exatamente com um período de ouro pro Flusão, né? Tricampeão carioca, campeão brasileiro. O teu caso foi praticamente uma atração fatal, né? Qualquer dia desses a gente combina e faz a tua estreia lá no Maraca. Aliás, você pesquisou tanto aí sobre a FM, Diz uma coisa, será que as cores oficiais da rádio também eram verde, branco e grená?
Olha, vermelho sempre foi uma cor bem forte nas marcas da Fluminense FM, né? E não é à toa, né, galera? Afinal, essa também é a cor do Bangu Futebol Clube, time de coração do Luiz Antônio. Não, é brincadeira, nada disso. É apenas uma coincidência mesmo, até porque o Luiz Antônio detesta futebol.
Pô, detesta futebol, Maria? Bom, aqui a gente adora futebol. Bom, mas ninguém é perfeito, né? Enfim, não é por isso que ele vai deixar de ser um super-herói pra gente. E se até o super-homem tem seu ponto fraco, aquele lance da criptonita e coisa e tal... Bom, eu queria comentar sobre o brinde maneiríssimo que vem encartado no livro da Maria. É um CD com música de três bandas que tocavam direto lá na Flu FM. O Grupo Rumo, o Dorsal Atlântica e o Bacamarte. E além disso, traz várias vinhetas clássicas da rádio. Essa ideia do CD realmente foi sensacional. A gente ouve e entra direto no túnel do tempo. Aliás, algumas dessas vinhetas a gente vai aproveitar hoje aqui no Rock Flu, que é para ajudar a entrar no clima.
Pois é, Sérgio, as vinhetas da Maldita eram um caso à parte, né? Bom, e a faixa que abre o terceiro bloco é uma das que justamente estão no CD do livro da Maria. Guerra, do Dorsal Atlântica, banda clássica aí do metal nacional. A gente segue com Hey Hey My My, do Neil Young, e fecha com Pretty Vacant, dos Sex Pistols. Só tem petardo nesse bloco, hein? Tá bem amarrado.
Cara, isso tá mais parecendo o módulo Covardia lá da Flu FM, hein? Bom, seguindo a tradição aqui do Rock Flu, vamos pedir pra Maria chamar esse bloco aí pra gente. Convidada aqui também trabalha. Aliás, até era uma tradição da própria Maldita, né? Esse lance de locução feminina e coisa e tal. A Flu FM que começou com isso. E, aliás, depois se espalhou pelas outras rádios, né? Vai lá, Maria, solta essa tua voz aí.
Ok, menino, vamos lá. Especial Flu FM aqui no Rock Flu. Terceiro bloco indo pro ar, com Dorsal Atlântica, Neil Young, Sex Pistols. Bom demais. Você tem razão, Sérgio. É um mini módulo, covardia mesmo. Som na caixa.
Thank you. no 94,9 acessos por minuto online.
Bacana essa vinheta, hein? Botando uma pilha aí na posição do Daio, que era da maldita. 94,9. A sua FM, 94,9 acessos por minuto aqui no Rock Flow. É, tá equilibrado. E a gente aproveitou a presença da Maria aqui nos estúdios da rádio e estamos mandando ver aí nessa locução feminina. Valeu, Maria. Ficou show de bola.
Pois é, e a gente aproveitou o embalo e produziu outras vinhetas aqui com a Maria Estrela, fazendo sempre um link com as da Fluminense FM, né, que é para ajudar a dar o clima e tal, e a gente vai jogar essas vinhetas aí para frente, entre as faixas que forem rolando. Ficaram super bacanas. Aliás, depois dessa, a Maria tá pensando até em passar a assinar como Maria Estrela Boiron ou Maria Estrela Venerado. Ela tá resolvendo aí qual das duas.
Olha, sem parecer besta, o Estrela é bem mais bonito, hein? Fico com ele, não faço questão de outro nome, não. Quando a Fluminense surgiu, o espaço profissional para locutoras era uma coisa praticamente inexistente. Não era uma coisa como a gente vê hoje. E graças à rádio, esse panorama mudou. Aliás, pode até dizer que, em função da alta rotatividade de locutoras que existia na emissora, um dos entrevistados, o Alex Mariano, chegou a dizer que ali a Fluminense estava servindo até como aula, escola de locução para as meninas que quisessem entrar no mercado de trabalho. E isso foi até comprovado numa pesquisa recente de duas alunas da UFRJ, a Dirce Maria Drummond e a Fátima Regina Cerqueira. Nessa pesquisa, elas constataram que 90% das locutoras que estão hoje no mercado começaram lá na Maldito. E no final das contas, foi uma ideia super simples, que deu super certo e que as outras emissoras passaram a adotar, como a Antena 1, por exemplo.
Mas foi realmente uma sacada genial, né? Mesclar o peso do rock and roll com a suavidade dos vocais femininos, aquilo funcionou super bem. E foi uma ideia do João Luiz de Faria Neto, né, que era consultor da presidência do Grupo Fluminense na época, e que o Luiz Antônio acabou bancando logo de cara.
É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, a regra número um da Fluminense, quando ela surgiu há 25 anos, era ser diferente em tudo. Dentro dessa filosofia, a equipe inicial, que contava com o Sérgio Vasconcelos, Paulo Cisino e Maurício Valadares na produção, na programação eram Hilário Alencar e o Alex Mariano, e o coordenador de jornalismo, o Amaury Santos. Todas essas pessoas que formavam esse time, eles viraram noites para colocar tudo no ar, sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Aparentemente as coisas podem parecer que eram soltas, mas elas não eram não. As regras estavam lá, pré-estabelecidas, e foi isso que contribuiu para o sucesso da rádio.
Bom, e o próximo bloco a gente abre com um sujeito que tocava direto lá na rádio também, mas que está sumidaço, o Robertinho do Recife, com Metal Mania. O Robertinho, aliás, nessa fase heavy metal dele, chegou a fazer bastante sucesso. Eu me lembro até que ele tocou no programa do Chacrinha. É mole?
É, e o bloco segue com 21st Century Schizoid Man, uma música do King Crimson, banda clássica aí do Robert Fripp e Companhia Limitada, mas que não tocava em lugar nenhum, né? Só mesmo na Maldita. E fechamos com uma do The Police, chamada Regata de Blanc.
Bacana. Aliás, essa do Police tem uma levada meio reggae, meio rock and roll. E era a música de fundo de uma das vinhetas mais maneiras lá daquela primeira fase da Fluminense FM. Aliás, vamos pedir para Maria repetir a dose e anunciar esse bloco também, que da vez anterior ficou uma maravilha. Vai lá, Maria, manda bala aí.
Ok, ok. Comigo mesmo. Quarto segmento indo pro ar, então. Metal Mania, do Robertinho do Recife. 21st Century Schizoid Man, do King Crimson. E The Police, com Regata de Blanc. Pô, esse bloco tá maior salada. Parece até chiclete com banana. Joga isso pro ar aí.
Bye.
Maria, qual era o teu programa preferido lá na Flow FM? Tinha algum ou essa é uma daquelas perguntas que a gente nunca deve fazer?
Pô, Gustavo, acredito se quiser, eu mal escutava os programas especiais do Fluminense. Como eram todos à noite, nesse horário eu tava vendo televisão lá pelos 14, 15 anos. Eu era muito noveleira, cara, vê se pode. A minha audiência era mesmo das 2 da tarde às 6 da tarde, ou seja, durante a programação normal da rádio. E o teu, Serginho, qual era o teu preferido?
Olha, eu fecho com o Guitarras, popular Guitarras para o Povo, do Paulo Cizino. E também com a Madrugada Maldita, mas com menção honrosa para a Hora do Rush também, que eu adorava.
Bom, no meu caso, eu acho que fico com o Rock Alive, ali naquele horário entre 10 e meia-noite. Esse, pelo horário, eu escutava direto e reto. O Guitarras também era sensacional. Guitarras para o Povo, o Desespero dos Pais, o Terror da Vizinhança. Mas o Guitarras rolava só nos finais de semana e eu quase sempre vinha para Friburgo e aqui, infelizmente, não pegava o sinal da Maldita e eu acabei escutando Guitarras muito pouco.
Bom, estamos falando em programas clássicos da Maldita e o bloco que vem por aí é digno de uma daquelas inesquecíveis madrugadas malditas, onde os gatos são pardos e a madrugada é maldita. A gente abre com Amor Vazio, clássico do Celso Busboy, que é outro que teve a carreira lançada através da rádio. Segue com I Wanna Be Your Dog, do maldito Iggy Pop. E o bloco fecha com John Crawford, do Blue Oyster Cult, banda que também tocava bastante lá na Flow FM.
No vazio, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo calor, tremendo de frio. Essa cidade estranha, nem sei onde estou, aonde fui parar. Sozinho, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo calor, tremendo de frio. Oh, 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 oh.
cidade estranha, a cabeça rodando, deitado na cama. Eu tenho alguém, mas me sinto sozinho, sentindo calor, tremendo de frio.
Bom, eu queria falar do CD que não sai do meu player essa semana. Aliás, não é um CD, são várias faixas do Sangue da Cidade, banda clássica lá dos anos 80 que tocava muito na Maldita. O Di Castro, guitarrista da banda, me mandou essas pérolas via e-mail. Desde então não escuto outra coisa. A Bomba, Feito Louco, Brilho da Lua, Brilhar a Minha Estrela e muitas outras.
Bom, no meu caso, a dica da semana é uma revista bem bacana chamada Poeira Zine, que é editada em São Paulo, mas que pode ser adquirida também via internet através do site deles, o www.poeirazine.com. Chegou às minhas mãos o exemplar mais recente, trazendo uma matéria especial sobre o King Crimson e mais textos sobre o Mustang, sobre Johnny Kidd and the Pirates, rock espanhol e também sobre o Buffalo, aquela bandaça australiana que, aliás, a gente detonou aqui num dos últimos rock clubs. O Poeira Zine é um caso raro de jornalismo investigativo aplicado ao rock and roll. Cada matéria lá que é do Arco da Velha, os textos são muito bem produzidos, os caras pesquisam a fundo mesmo, enfim, vale a pena dar uma conferida. E você, Maria, o que você anda escutando ou lendo em termos de rock and roll nessas últimas semanas aí?
A Poeira Zine, como você mesmo falou aí, cara, é obrigatória para quem gosta de rock dos anos 60 e 70. Conteúdo de primeira e eu leio direto, até porque sou assinante. Mas eu sou muito eclética nos meus gostos. Gosto muito de música clássica e acho que Mozart, Beethoven, Vivaldi, todos eles eram roqueiros no século XVIII. Confesso que eu estou bastante desatualizada sobre essas novas bandas tão comentadas aí na imprensa, como Franz Ferdinand, por exemplo. E é uma falha minha. Faz com que eu me sinta meio coroa, sabe? E inevitavelmente vai chegar uma hora em que o meu filho de 12 anos vai conhecer muito mais rock and roll do que eu.
Maria, você além de jornalista e radialista, é também baterista, né? Conta um pouco pra gente aí que tipo de som a tua banda faz, enfim. Bateras do rock and roll, quais são os seus preferidos?
Bem, eu toco numa banda chamada Rock Malas Artes e que pega músicas folclóricas brasileiras que já caíram em domínio público, né? E faz uma releitura dessas músicas. É um trabalho super rico, com muita brasilidade, mas também com um leve toque rock and roll por causa da guitarra. Mas é essencialmente brasileiro, um trabalho que eu me orgulho pra caramba de fazer parte. Sou fã dos caras. Meu baterista favorito é o Neil Peart, do Rush. Igual a ele, não tem outro, não adianta. O Stuart Copeland, do Police, o John Bonham, do Led Zeppelin, o Clive Bunker, do Jethro Tull, também são fantásticos. No Brasil, eu destaco o Franklin Paulillo, que gravou Fruto Proibido com a Rita Lee, por exemplo, esse tal de rock and roll, a bateria maravilhosa dele. O João Baroni, dos Paralamas, e o Marcelo Yuca, do Rapa, que infelizmente ficou paraplégico há 6 anos.
Eu sempre quis aprender a tocar bateria, cheguei até a ameaçar começar a aprender, mas a coisa não foi adiante, quem sabe um dia. Demora muito, Maria, pra gente partir do zero e chegar ao ponto de ter cancha pra tocar em alguma banda. Quanto tempo leva isso em média?
Ah, isso depende muito da dedicação ao instrumento. Bateria é um instrumento muito difícil, não é todo mundo que pode comprar uma logo de cara antes de ter certeza que é aquilo mesmo que quer tocar. Não é igual violão, né? Mas estudando direto, partindo zero, da total falta de coordenação motora entre pés e mãos, eu acho que em 1 ano já dá pra tocar.
Bom, pessoal, o sexto bloco que a gente vai detonar aqui nesse nosso especial Fluminense FM abre com a música do primeiro disco do Barão Vermelho, chamada Down in Me, um blues bem bacana, ainda da fase Cazuza. O Barão também tinha Porto Seguro lá na Flu FM.
Na sequência rola uma do David Bowie, o eterno camaleão do rock. Ziggy Stardust, claro, tinha que ser essa, né? Essa consta, inclusive, das planilhas da programação da rádio do ano de 84 que a Maria conseguiu recuperar e jogar no livro dela.
Essas planilhas foram achadas. No meio das entrevistas, o Maurício Valadares sempre foi o mais ferrenho crítico da rádio. Ele nunca escondeu isso de ninguém, isso não é novidade nem pro pessoal que trabalhou com ele lá. Uma de suas críticas mais constantes era de que a rádio era antiga, não tocava novo, e quando tocava era graças à persistência dele. Ele tem razão em parte, mas eu precisava mostrar que a coisa não era tão feia assim como ele falava. Mas como é que eu ia contestar ele sem provas? E ele até não esperava que eu fosse ter essas provas. Pois bem, fala com um, fala com outro, descobri que a Mônica Sampaio, da Maldita, lá em 84, tinha esse material guardado. A gente já se conhecia, e ela sabendo do valor que ela tinha em mãos, nem me emprestou, não era besta? Foi comigo até uma papelaria, me deixou tirar cópia e levou os originais de volta com ela. Tava certíssimo, imagina. Imagina se eu fosse uma louca, desvarada, metesse fogo em tudo. Pois bem, com o material na mão, que como o próprio livro mostra aí na página 87, a programação trazia apenas o nome da música, o compositor e da banda que executava. Para concluir essa pesquisa, eu tive que inserir uma a uma das 147 músicas das planilhas que eu selecionei, o nome do álbum que trazia aquela música, o ano em que ele foi lançado e quando foi que a banda lançou o primeiro disco. Com esses dados, eu pude mostrar que em 84, 77% da programação era de discos lançados desde 1980, sendo que desses, 33% era do que tinha sido lançado em 83 e 84. Já os anos 70, eles ficavam com 20% da programação, e os anos 60 com míseros 2%. Quando eu fui avaliar quanto tempo cada banda estava já na estrada, eu vi que as bandas surgidas nos anos 70, aí sim, elas representavam 50% da programação. As dos anos 80, que eram as defendidas lá pelo Maurício, ficavam com 27,5%. E as dos anos 60 com 22,5%. Ou seja, tocava de tudo e não podia estar mesmo restrito ao novo. Rock existe desde 55 e se limitar ao que é mais recente é definitivamente uma estratégia que não dá certo.
Essa radiografia da programação original da Flu FM realmente é uma verdadeira relíquia. A gente lê e fica viajando. Muito maneiro. Bom, e o bloco fecha com Pygmy Twilight, do ultra mega hiper maldito Frank Zappa. Vamos lá, Maria, trabalha mais um pouquinho aí, joga esse bloco no ar pra gente.
Tá certo, com muito prazer. O bloco fecha com Down in Me, do Barão Vermelho, segue com a clássica Zig Stardust, do David Bowie, e fecha com uma do Mr. Maldito Frank Zappa, chamada Pygmy Twilight. Maravilha! Vai lá com a trajeta, aperta o play aí. Rock Flu, o mouse que ruge.
Nessas noites quentes de verão, e nem me importam que mil raios partam, qualquer sentido vago de razão. Eu ando tão down, eu ando tão down. Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te revocar. A versão nova de uma velha história. E quando o sol vier tocar minha cara, com certeza você já foi embora. Eu ando tão down, yeah. Eu ando tão down. Outra vez vou me esquecer, pois nessas horas pega mal.
Rock Blue é tiro na asa, é chumbo no lombo.
É tiro na asa e chumbo no lombo. Era assim que a rádio anunciava as notícias do mundo do rock and roll. Bom, a gente falou lá de vários programas da época da Maldita. No próximo bloco, a gente vai homenagear dois deles, que eram específicos. Vamos jogar pro ar uma música dos Beatles, lembrando aí o Revolution, programa que era apresentado de 6 às 7 da noite durante a semana, inicialmente pelo Sérgio Vasconcelos e depois pelo Henrique Alvarez. Só rolava Beatles por lá.
Isso aí, a gente vai detonar um outro dos Rolling Stones também, que é para marcar o Satisfaction, programa dedicado exclusivamente aos Stones, apresentado pelo Alex Mariano, e que rolava aos sábados e domingos, no mesmo horário do Revolution.
Eu sou muito fã dos Beatles, conheço tudo dos caras e sou super suspeita para falar deles, mas esse apaixonamento, na verdade, aconteceu nos últimos 3 anos, mesmo ouvindo Beatles desde 74. E o Revolution em 82 veio no momento em que os Beatles eram artistas esquecidos, assim, no dial, né? O Serginho Vasconcelos, dono de raridades da banda, foi muito feliz na produção do programa. Já os Rolling Stones, que são até hoje outro ícone do rock, mereciam esse espaço no Satisfaction, sem dúvida. E, inclusive, no primeiro dia da rádio, a cada hora era tocado Beatles. E a cada meia hora entrava uma dos Rolling Stones. Só que aí ninguém gostou disso. No segundo dia, eles acharam que a programação estava engessada, desistiram dessa novidade e partiram para outra.
Bom, e para delegar esse bloco peso pesado, a gente escolheu logo uma do Raul Seixas, Rock Xixi. Raul tocava muito também na Maldita, e não podia ser diferente, né? Afinal, ele era mais ou menos o pai do nosso rock'n'roll. Bom, na sequência, então, a gente manda pro ar Street Fighting Man dos Stones, Helter Skelter dos Beatles. Maravilha, solta esse verdadeiro módulo especial aí.
Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu tô lindo, porém bem mais perigoso, aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. Todo mundo pede mais e pede mais. Eu tinha medo do seu medo do que eu faço, medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto só porque você mandou. O que eu quero, eu vou conseguir. É o que eu quero. Todo mundo pede mais, pede bicho. Você é forte, mas eu sou muito mais lindo. O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné. Não tenho pressa, tenho muita paciência. Na esquina da falência que eu te pego pelo pé. O que eu quero, eu vou conseguir. Charme, minha túnica, meu terno. Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar. Eu vim de longe, vindo uma metamorfose numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar. O que eu quero, eu vou conseguir. Pede mais, pede mais. Você é forte, faz o que deseja e quer, mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver. E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso. Aprendi que eu sou mais forte que você. O que eu quero, eu vou conseguir. Oh! Mundo pede mais, pede bicho, e pede mais, e pede bicho, e pede mais.
No ar, Revolution.
Say you want a revolution.
Produção e apresentação de Serginho Vasconcelos.
We all wanna change the world.
Ao Big Boy, Brian Epstein e John Lennon in memoriam.
Tell me, tell me, tell me, come on down.
Rock Flu, maldito!
Pois é, hoje o Rock Flu tá aí tirando uma onda de maldito também, enfim. Pegando uma carona no espírito da Flu FM, a verdadeira maldita. Aliás, Maria, diz aí pra gente, passa umas dicas pra quem quiser adquirir o livro, como é que faz e tal, pode ser encomendado pela internet, na página da própria editora, né?
É, o livro tá à venda em 27 livrarias, incluindo Niterói, Zona Sul, Centro e Zona Norte. Por exemplo, Argumento, Livraria da Travessa, Letras e Expressões, aqui em Niterói na Veredito, Prefácio. E tem também a opção de compra pelo site da editora, o www.outrasletras.com.br. O livro custa R$ 35,00. E traz um CD com vinhetas e músicas do Bacamarte, do Rumo e Dorsal Atlântica, que foram entrevistadas para o livro.
E as vendagens nesse início? Estão dentro das suas expectativas, Maria? O livro tem sido muito bem resenhado por aí, né?
É, nesse primeiro mês já foram vendidos cerca de 170 livros. Eu achei um número ótimo. Isso dá uma média de 6 livros vendidos por dia. Se continuar assim, ele vai se esgotar em 4 meses. Eu fiz só 1.000 exemplares, mas muitos já foram distribuídos para a imprensa e eu não vou fazer a segunda edição. Então, galera, atenção, quem não comprar agora, não compra mais depois que acabar, ok?
É bom avisar mesmo, Maria, porque com certeza vai se esgotar rapidinho. Mas você está envolvido num novo projeto sobre outra rádio, né? Conta um pouco aí pra gente do que se trata.
É, isso aí eu ainda não comecei, mas é um projeto em dupla com o locutor Mário Azevedo e a gente tem a proposta de escrever um livro sobre a Rádio Cidade. Eu e o Mário juntos vamos escrever esse livro, que provavelmente também vai ter um CD com as memoráveis vinhetas da rádio. E o objetivo principal é não deixar que essas rádios morram, que a memória delas seja perdida. Se ninguém contar a história das rádios, como tudo começou, quem eram os profissionais, qual foi seu impacto na mídia, tudo isso cai no esquecimento e nem vai poder ser estudado no futuro. Muitas rádios do Rio merecem esse tratamento, aliás, tem que ser dito isso. Se eu pudesse, eu ia fazer assim um mega livro com outras rádios, como a Estácio, a Alvorada, a Panorama, a Opus 90, a própria Mundial, a Globo FM. É muito triste ver que essas rádios fecharam e ninguém mais vai saber o papel que ela, que cada uma cumpriu na formação cultural dos ouvintes.
Olha, Maria, você provavelmente já ouviu aí essa pilha 1 milhão de vezes, mas não dá pra deixar passar. Com esse teu nome, pô, Estrela, você nasceu pra brilhar, né? Com certeza esse teu novo projeto vai dar certo também, fica tranquila.
É, meu nome ajuda. Mas olha, o Estrela é sobrenome do meu querido pai, viu? Meu nome mesmo é só Maria e tem sorte de ter um sobrenome que combinou perfeitamente.
Pois é, combinou tão bem que facilita até para quando teus livros forem traduzidos para outras línguas, né? Para o inglês, você vai virar Mary Star, para o francês fica sendo Marie Étoile, e por aí vai. Show de bola! Bom, antes de fechar o programa, a gente queria, claro, agradecer muito a presença da Maria aqui nesse Rock Flu especialíssimo, em homenagem à Flu FM. Valeu mesmo aí, Maria, volte sempre.
Obrigada, Gustavo. Obrigada, Serginho. Obrigada a esses ouvintes fiéis do Rock Flu. Foi uma super honra estar aqui com vocês hoje.
Beleza, Maria. Parabéns pelo teu livro. A gente fica aqui torcendo para você esgotar aí pelo menos umas 10 edições, no mínimo, tá? Bom, pessoal, chegando ao final de mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT, a gente escolheu uma banda bem característica da Flu FM também para encerrar esse especial. É o Bacamarte, com Depois do Fim. Bom, a gente volta em 2 semanas. Valeu, audiência aí, pessoal. Saudações aí, Gustavo. Tchau, Maria.
Valeu, Sérgio. Um beijo aí pros dois. E saudações roqueiras e tricolores pra todo mundo.
Isso aí, Maria. Valeu, Serginho. Saudações.
Tchau, tchau.
Já se foram os 4 cavaleiros, terminada a terrível missão. Olha o que restou sobre a terra, se é a terra que olhamos agora, agora. Destino reservou.
se lembra das crianças que um dia vão nascer. Arranja uma pedra, nela temos que escrever palavras esquecidas com o tempo, mensagem pro futuro, passado pro presente.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.